Quinta-feira, 10 de julho de 2025. Eu sou Alexander Orr. Até a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que impactaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje.
Dia de poucos negócios no mercado do boi gordo diante de incertezas sobre a nova tarifação de Donald Trump ao Brasil. Dólar em alta e expectativas para o relatório da Única pressionam açúcar nas bolsas internacionais. Enquanto café arábica sobe em Nova York, repercutindo tarifaço, Londres recua por conta da maior oferta. Conab eleva a produção da safrinha e preços do milho caem na B3. Relatório do USDA pode reduzir safra americana de soja e mercado decide aguardar.
Mercado do boi gordo, no dia seguinte ao anúncio da imposição da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos, o clima no mercado do boi foi de muita incerteza e o mercado abriu essa quinta-feira na retranca. Segundo a Scott Consultoria, uma grande parcela das indústrias, principalmente as exportadoras em São Paulo, saiu das compras. E quem não saiu está prestes a sair, independentemente se exporta seus produtos para os Estados Unidos ou não. Está tudo muito obscuro ainda e os frigoríficos preferiram ficar fora das negociações. Além disso, compradores voltados ao mercado interno também se retiraram das negociações, apesar de uma pequena parte dos compradores permanecerem nas compras em busca de oportunidades e também tentando alongar as escalas, aproveitando a ausência aí dos concorrentes. As escalas mais confortáveis dos últimos dias acabaram garantindo essa retirada estratégica dos frigoríficos do mercado. A percepção geral do setor é de preocupação. Com uma oferta maior do que a demanda, o preço da arroba acabou recuando hoje. R$1 para os machos, R$2 aí para as fêmeas. Boi comum, cotado a R$ 308, a vaca a R$ 278, novilha R$ 293 e o boi china perdeu também R$1, foi negociado a R$ 314 por arroba. As escalas de abate estão em média para 8 dias no estado de São Paulo e além das praças de Araçatuba e Barretos, outras 12 praças tiveram recuos nas cotações também, inclusive em regiões importantes de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos conferir algumas das praças que tiveram recuo nas cotações. Destaque para o Triângulo Mineiro, que perdeu ali os R$ 300, R$ 295 é o preço praticado nesta quinta-feira. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, R$ 305 também em queda por lá. E no sudoeste do Mato Grosso, R$ 308, outra região que registrou baixa nos preços. Vamos ver as cotações lá na B3. Foi um dia negativo e quedas fortes também, a B3 repercutindo essa informação de tarifação dos produtos brasileiros, em especial da carne bovina brasileira, que também pode sofrer impacto. Julho, R$ 303,50, uma queda de 2,07%. Agosto, R$ 311,40, uma queda de 1,7%. Setembro, R$ 316,40, queda de 1,91%. No Pecuário Mercado desta quinta-feira, eu conversei com o Rodrigo Costa, lá da Paine Agronegócios, e claro, falamos bastante sobre os possíveis impactos da tarifação de Donald Trump aos produtos brasileiros e como isso poderia chegar também à carne bovina, já que os Estados Unidos figuram aí como segundo colocado no ranking dos compradores do Brasil. A conclusão é que, se as tarifas forem adotadas, teremos uma perda de competitividade para a carne brasileira no mercado americano. Mas o Rodrigo lembrou que existe aí uma lista de exceções sendo criada pelo governo americano, que vem sendo já preparada aí nos últimos dias e que talvez possa beneficiar a carne bovina brasileira. Veja melhor como pode ser essa situação na explicação do Rodrigo Costa.
A representante do Departamento de Agricultura americano, ela falou que já há um estudo em avaliação dos Estados Unidos simplesmente eliminar as tarifas de produtos aos quais os Estados Unidos não têm a capacidade de produção. Exemplo, suco de laranja, café. E no caso da carne bovina, pode ser que essa medida, caso venha a ocorrer, se estenda também para a proteína bovina, dado o cenário atual do mercado americano. Mas daqui até o dia 1º de agosto, ainda haverá muita incerteza, muita dúvida, e vale ressaltar, dentro daquela nossa cota de 65%, nós não tínhamos nenhum impacto tarifário. O Trump assumiu, então desses 65 mil toneladas já havia uma cota de 10%. O excedente você teria que contemplar mais 26,4% de tarifa somadas a esses 10%. Então, o que é preciso entender é se isso entrar em vigor de fato a partir do dia 1º, nós estaríamos passando então para 76,4% de tarifa sobre as nossas exportações de carne bovina para os Estados Unidos. O número ainda é difícil de contemplar, né? Há uma, como eu falei, uma série de dúvidas, mais dúvidas do que resposta. Mas a perda de competitividade, perda de receita e margem das exportadoras, tudo isso já passa a entrar no pipeline do Brasil, e é preciso, antes de qualquer coisa, entender primeiramente o cenário político, uma vez, como eu falei aqui na minha introdução, se trata de um problema, de um viés político-ideológico e não um problema econômico, Alexander.
Os preços do açúcar voltaram a fechar em queda nas bolsas de Nova York e também na bolsa de Londres. O Marcelo Filho, analista lá da Estonex, apontou três fatores principais para essa queda de hoje. Primeiro, uma correção das últimas altas que foram registradas aí nas últimas sessões. Segundo, o dólar em alta por conta do impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, incluindo aí o Brasil. Terceiro e por fim, um ajuste técnico antes da divulgação dos novos dados da Única, que deve ser divulgado entre amanhã e no máximo a próxima terça-feira. O mercado está de olho, portanto, no que o Brasil deve trazer aí de oferta de açúcar. Vamos às cotações. Cotação lá em Nova York, outubro, 16,26 centavos de dólar por libra-peso, perdendo 30 pontos. Março, 16,95 centavos de dólar por libra-peso, uma perda de 27 pontos. E o maio, 16,67, caindo aí 26 pontos. Vamos ver Londres, como fecharam as negociações lá na Bolsa de Londres. Agosto, 482,50 dólares por tonelada, 1.000 pontos de queda. Outubro, caiu 820 pontos a 472,20 dólares por tonelada, e dezembro, 461,50, uma queda aí de 600 pontos, dia negativo, portanto, para o açúcar nas bolsas internacionais. Agora é hora de falarmos do café, cotações opostas para o café. O Arábica chegou a registrar durante a sessão a maior alta em uma semana, já o Robusta caiu para a menor cotação em 2 semanas. A decisão do presidente Donald Trump de aumentar as tarifas sobre os produtos brasileiros acabou impulsionando os preços em Nova York por conta da preocupação de que as altas tarifas possam prejudicar o fornecimento de café do Brasil para os Estados Unidos e, consequentemente, atrapalhar aí, obviamente, o preço do café pago pelo consumidor americano. Já o Robusta segue pressionado pela melhor oferta dos principais países produtores, principalmente países lá da Ásia. Vamos às cotações. Cotação em Nova York. Café em Nova York fechou para julho com alta de 405 pontos a 289,90 centavos de dólar por libra-peso, ou 2 dólares e 89 por libra-peso. Setembro, 287,80, uma alta de 375 pontos, e o dezembro, 282,10 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 305 pontos. Vamos ver Londres. Londres, como eu disse, ficou no vermelho. Julho, 3.623 dólares por tonelada, uma queda de 149 pontos. Para setembro, 3.320 dólares por tonelada, perdendo 150 pontos. E o novembro, 3.274 dólares por tonelada, recuo de 136 pontos. Temos também os preços nas praças comercializadoras. E Guaxupé, lá em Minas Gerais, no sul de Minas, R$ 1.741 por saca de 60 quilos. Guaxupé manteve o mesmo preço. Lá em Machado, teve uma alta de 1,13%. Machado, que também fica no sul de Minas, R$ 1.790 por saca de 60 quilos. E em Campos Gerais, R$ 1.805 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,69%. Muito bem, agora o mercado do milho. Os futuros do milho registraram poucas movimentações nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. O mercado está aguardando a divulgação do relatório de oferta e demanda do USDA dessa sexta-feira e acompanhando os desdobramentos das cartas de Trump lançando novas tarifas para diversos países. Isso é importante para os Estados Unidos porque com uma tarifação elevada para países tradicionais compradores dos Estados Unidos, isso pode ser um complicador aí para a demanda pelo milho americano. Vamos ver as cotações, então, como ficaram os negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente teve julho, 4 dólares e 7 cents por bushel, julho perdeu 5 pontos mais 25. Setembro fechou na estabilidade, 3,99, e o dezembro, 4 dólares e 16 cents por bushel, uma alta de 1 ponto, um mercado, portanto, sem um rumo aí definido. Na B3, os preços do milho devolveram os ganhos registrados no pregão de ontem após a revisão para cima da produção da segunda safra de milho feita pela Conab nesta quinta-feira. As novas projeções são de 105 milhões de toneladas, 4 milhões acima do relatório anterior, mas ainda longe das estimativas do mercado, que estão variando entre 110 até 120 milhões de toneladas para a safrinha, de acordo com as informações da Agriinvest. Vamos ver então o comportamento na B3. Julho fechou a R$ 62,47 por saca de 60 quilos, queda de 0,84%. Setembro caindo 1,5%, 1,55% para ser exato, R$ 62,80. E o novembro, R$ 66,55, uma queda de 1,74%. No mercado físico, a pressão segue sobre as cotações do milho, o que impede um avanço maior da comercialização, como contou para a gente o Silvésio de Oliveira, produtor rural lá em Tapurá, no Mato Grosso. Veja o que ele disse.
O momento está parado, né? Algum negócio muito pontual, né? Porque o preço caiu muito, né? Hoje nós estamos falando aqui abaixo de R$ 40, nossa região aqui, então não tem negócio, né? Algum negócio pontual, algum negócio pequeno, mas assim, venda, de fato, o produtor tá todo travado, né?
E agora a soja. Soja registrou uma quinta-feira de volatilidade na Bolsa de Chicago e testou os dois lados da tabela. No final do dia, conseguiu recuperar parte do fôlego e terminar com leves ganhos. O mercado segue esperando pelo novo boletim mensal de oferta e demanda lá do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve ser divulgado nesta sexta-feira, dia 11, e você acompanha aqui no Notícias Agrícolas em primeira mão. As atenções estão sobre os números da produção norte-americana, que podem ser corrigidos para baixo, o que daria certo suporte às cotações, pelo menos essa é a expectativa do mercado. Além disso, as vendas semanais para exportação vieram com bons números, agindo como mais um fator de sustentação para os preços no mercado lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as negociações. Julho, 10 dólares e 12 cents por bushel, uma alta de 0,25. Agosto, 10 dólares e 12 cents por bushel, subindo 3,5 pontos. E o setembro, 10 dólares e 2 cents por bushel, uma alta de 4,75 pontos. Temos, portanto, uma finalização positiva para a soja lá na Bolsa de Chicago. E a alta do dólar frente ao real tem motivado alguns novos negócios com a soja no disponível. Pelo menos foi o que a gente viu acontecer ao longo dos últimos dias para a soja da safra nova. No entanto, os negócios não ganharam o mesmo ritmo, pelo menos por enquanto não, uma vez que o dólar alto também encarece o custo de produção da temporada 25 e 26 e o produtor fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Veja a análise do João Vitor Bastos, da Pátria Agronegócios.
Vimos Chicago alcançando algumas valorizações até na semana passada por causa dos derivados, depois passou por um momento de pressão, Contudo, quando olhávamos principalmente para o prêmio, né, ele vem trazendo esse suporte, já são mais de 80 milhões de toneladas compromissadas e exportadas. Prêmio forte é igual a demanda forte. O grande vilão acabava sendo o dólar. E o que vimos com até bons olhos, né, toda essa questão do conflito, que traria e poderia trazer uma valorização no setor cambial, em vista de que todo esse desgaste entre o governo atual brasileiro e o governo do presidente Donald Trump talvez não seria resolvido de forma tão rápida. Então, a perspectiva que criou-se realmente uma valorização do dólar chegou a bater 5,60 ontem, no final do dia, e o que trouxe cotações mais interessantes, algumas praças apresentando uma valorização de 1 até R$ 2. Eu gosto sempre de destacar que quem abre as melhores janelas de venda no passado foi o dólar, aquelas janelas de comercialização realmente muito interessante devido à enorme relevância que ele tem na precificação. O mercado de soja, ele até então vinha bem morno com essas quedas de Chicago. Tivemos, principalmente na semana anterior, com essas melhoras, uma movimentação um pouco melhor. Hoje o dia foi um dia de otimismo para o produtor. Vimos alguns negócios acontecendo, principalmente com a soja disponível, com os poucos que conseguiram carregar a soja até aqui, para fazer essa comercialização, aproveitando desse respiro do dólar. Pensando na soja futura, ainda vemos um mercado um pouco mais estagnado. Tivemos uma relação mais interessante com a soja dolarizada, contudo, não foi expressado na soja em real, o que ainda coloca o produtor no mercado com uma certa timidez de fazer negócio, pensando que muitos dos produtores compraram os insumos com dólar alto e vender essa soja com dólar baixo não é muito interessante, é muito danoso à margem, né? E soma-se a isso que basicamente é mais concentrado no Mato Grosso, as negociações dolarizadas. Então, em vista disso, tivemos um mercado com um tom mais otimista, que já vinha sendo realmente bem impactado, né, até as últimas 3 sessões desta semana. Hoje tivemos um respiro por causa desta questão cambial.
E o dólar fechou em alta nesta quinta-feira, 0,72% de elevação a R$ 5,54. O avanço da moeda americana veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, que começam a valer a partir de 1º de agosto. Na máxima do dia, a moeda americana chegou a R$ 5,62. Analistas também aguardam um novo posicionamento do governo após o presidente Lula prometer acionar aí a lei de reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. A expectativa é que a medida, caso se concretize, possa afetar as negociações entre os dois países e trazer outros impactos para as empresas brasileiras. Acompanhando essa reação ruim dos mercados, o Ibovespa caiu 0,54% hoje, aos 136.743 pontos. As ações da Embraer foram as mais prejudicadas, com a tarifa de Donald Trump. As ações perderam valor e caíram mais de 3% nas negociações de hoje. Com o anúncio, o Brasil se tornou o país com a taxa mais alta entre as novas tarifas divulgadas até agora pelo presidente americano. Desde segunda-feira, Trump tem enviado cartas a diversos líderes globais esclarecendo as taxas mínimas para as negociações comerciais. Até agora, 22 nações já foram comunicadas pelo presidente Donald Trump. Na agenda econômica brasileira, o destaque do dia ficou com a divulgação do IPCA de junho, que confirmou um novo estouro da meta de inflação do país. Houve uma alta de 0,24% no mês, acumulando 5,35% em 12 meses, bem acima, portanto, do limite mais alto da meta, que é de 4,5%. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que amanhã, sexta-feira, estaremos de volta, dia de relatório do USDA. Portanto, algumas emoções prometem aí para as negociações e a variação dos preços nas bolsas internacionais, principalmente lá na Bolsa de Chicago. A gente se vê amanhã. Até lá!